no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Descontos de até 96% para quitar dívidas e limpar o nome.
Programa Desenrola Brasil entra em nova fase com plataforma voltada para público-alvo. Lorena Pacheco.
Essa fase é para quem ganha até 2 salários mínimos ou para quem esteja inscrito no Cadastro Único do Governo Federal.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2 aviões da Força Aérea Brasileira começam a operação para repatriar brasileiros que estão na zona de conflito em Israel. Jéssica Gonçalves.
1.700 pessoas manifestaram interesse em voltar para o país.
Conheça o Brasil.
Programa que quer incentivar viagens pelo país é tema da entrevista ao vivo do dia com o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
De norte a sul, o Brasil tem roteiros turísticos para todos os gostos e preferências.
Desde uma praia quentinha nas águas do Nordeste até os vinhedos do Sul, passando pelas cachoeiras do Centro-Oeste ou provando as delícias da culinária do Norte, conhecendo as belezas históricas de Minas Gerais.
É, e para incentivar os brasileiros, incentivar que os brasileiros conheçam cada vez mais os destinos aqui do país, o governo federal lançou o programa Conheça o Brasil.
Quem está ao vivo conosco e traz os detalhes é o ministro do Turismo, Celso Sabino. Bem-vindo, ministro. Boa noite.
Obrigado, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a você que nos ouve aqui através da Voz do Brasil.
Ministro, o programa prevê uma série de medidas em parceria com o setor aéreo. Quais são essas medidas?
Bom, nosso país é conhecido por todos pelos seus encantos, você mencionou alguns aqui na abertura, e realmente o Brasil é um país fantástico, os brasileiros, muitos, têm conhecimento da quantidade, da qualidade incomparável dos nossos atrativos turísticos. E agora o governo federal tem feito uma estratégia com um esforço muito grande envolvendo praticamente todos os ministérios do governo federal para fazer com que o nosso povo conheça o seu país. Nós temos casos, infelizmente, um cidadão brasileiro que mora num estado e ainda não conhece todos os atrativos turísticos ali do seu estado. E o governo federal quer fomentar essas visitas, quer fomentar o conhecimento do Brasil pelo seu povo. Lançamos a campanha Conheça o Brasil, envolvendo as companhias aéreas, chama Conheça o Brasil Voando. Faz parte de uma estratégia ainda maior do governo federal, de um programa chamado Conheça o Brasil, onde teremos também, logo o lançamento do Conheça o Brasil Cívico, onde pretendemos trazer aqui para Brasília, capital federal, estudantes secundaristas, estudantes universitários, pesquisadores e professores, durante os fins de semana, aproveitando o contrafluxo das aeronaves, o movimento nos aeroportos e também a baixa ocupação do setor hoteleiro aqui em Brasília nos fins de semana, para ofertar preços bastante acessíveis para esse público. A ideia é fazer com que estudantes e professores possam conhecer aqui em Brasília símbolos da nossa república, da nossa democracia. E Brasília é belíssimo. Além do Conheça o Brasil Voando, Conheça o Brasil Cívico, vamos estar lançando também o Conheça o Brasil Melhor Idade, ofertando pacotes turísticos e passagens aéreas e hospedagens a nossa melhor idade. E pesquisas, inclusive, do nosso Ministério da Previdência apontam que dos aposentados brasileiros, a principal demanda, a principal necessidade sempre é por saúde e medicamento. Mas a segunda é por turismo e por viagem. O governo brasileiro vai fazer esse esforço dentro da estratégia que estamos fazendo para ampliar a visitação dentro do país.
Ministro, e qual é o impacto que vocês esperam desse aumento das viagens, tanto para a economia quanto especificamente para o setor de turismo?
Bom, no setor do turismo agora, no último agosto, nós batemos recorde histórico desde quando começamos a avaliar o número de visitas, principalmente estrangeiras, dentro do nosso país. O último agosto entrou para a história, passando inclusive o ano que recebemos as Olimpíadas, né? Em número de turistas e em gasto de turistas estrangeiros no nosso país. Essa campanha Conheça o Brasil, que envolve as principais companhias aéreas brasileiras, ela prevê plotagem de até 10%, de pelo menos 10% das aeronaves dessas companhias com símbolos brasileiros, atrações turísticas nacionais, speeches em aeronaves, que é aquela gravação quando o passageiro entra no avião e escuta aquela gravação, aperte o cinto, use máscara, vai ter também uma gravação falando de atrativos turísticos, ofertando passagens a preços que as companhias trabalham na sua grade promocional, nós temos passagem de R$ 99,00, passagem de R$ 150,00, passagem de R$ 148,00, e essas passagens vão estar sendo ali anunciadas também nos speech das aeronaves, falando do programa Conheça o Brasil. Além disso, essa campanha prevê também que as companhias nacionais possam iniciar a operação de um programa chamado Stopover, que vai permitir que estrangeiros, quando adquiram um bilhete com destino ao Brasil, não sendo aquele primeiro aeroporto onde pousa a aeronave o seu destino final, possa ficar naquela cidade, aquela primeira cidade que chega, por 5, 6, 7 dias, ou na ida ou na volta do seu destino final, sem ter que comprar um novo bilhete. Esse é o Stopover, as companhias toparam, assinaram conosco essa proposta. Vamos estar anunciando agora, até o fim desse mês de outubro, a nova malha aérea brasileira, onde vai ter ampliação de frequências em alguns destinos, e novos destinos vão passar a ser atingidos por essas companhias. Cidades que não têm hoje voos regulares vão passar a ter, e até o fim do mês de agosto nós vamos estar fazendo esse anúncio em conjunto.
Vamos falar desses destinos então, ministro. O senhor fez referência a Brasília com a questão do Conheço o Brasil Cívico, mas quais são os destinos que têm o foco principal nesse projeto aí de estimular as viagens pelo país?
Luciano, o Brasil ele não é só, mas apenas o país do futuro do turismo. Ele já é o país do presente e do futuro no turismo. Os indicadores que estão se apresentando para nós, já mostrando a ascensão do nosso país, o mundo já fala muito a palavra Amazônia, a preservação da natureza, a manutenção da floresta em pé, a preservação dos mananciais de água, faz parte dessa discussão global sobre o enfrentamento das mudanças climáticas, se apresenta de forma muito acentuada. Vamos sediar a COP30 em 2025, na cidade de Belém, inclusive, e queremos fazer com que esse mundo, queremos e vamos fazer com que esse mundo que tem falado sobre a Amazônia, que tem defendido o combate às mudanças climáticas, não só falem e não só defendam de lá da Europa, da Ásia ou da América do Norte, mas venham para cá, venham aqui viver experiências incomparáveis, venham ver paisagens que não há igual no mundo, sentir gostos e sabores que só temos aqui. Você fez referência à culinária do Norte, eu quero falar que tivemos no último domingo em Belém do Pará, onde aconteceu a maior festa católica do Brasil, um encontro em que procissões concentravam mais de 2 milhões de pessoas. A cidade de Belém recebeu mais de 80 mil turistas nesse período, de várias partes do Brasil e do mundo, e mais de 2 milhões entre turistas e paraenses participavam das procissões. E um ponto a se destacar é o fato da cidade de Belém ser conhecida pela Unesco como capital criativa da gastronomia, assim como Paraty também é, mas a nossa culinária paraense é de arrasar. Quem ainda não experimentou, visite o Pará, visite Belém e prove os encantos que são a nossa culinária.
Eu amo a culinária paraense. Ministro, mas vamos falar de números. Vocês trabalham com metas, alguma meta para regiões específicas, metas de viagens, metas de valores?
Sim. O nosso país ele tem recebido, em média, 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Isso já ao longo de muitos anos. Caiu um pouco durante o período da pandemia, como o mundo todo sofreu, mas ainda muito aquém daquilo de onde pretendemos chegar e vamos todos chegar juntos. A estratégia da política do turismo nacional, ela envolve não apenas o governo federal, tá bom? Ela envolve também o governo dos estados, as prefeituras e principalmente vocês, jornalistas, a imprensa como um todo e o empresário, o empreendedor do trade turístico, dono de pousada, dono de hotel. Nós estamos desenvolvendo para apresentar nos próximos dias ao Presidente da República um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, prevendo ali metas de turistas estrangeiros para o nosso país para os próximos 5 anos, metas que serão avaliadas semestrais e anualmente, além dos turistas estrangeiros, metas que vão prever o equilíbrio da nossa balança comercial turística. Hoje, infelizmente, ainda o brasileiro que viaja para fora gasta muito mais fora do que o estrangeiro que vem para cá, para dentro do Brasil. Temos metas relacionadas ao equilíbrio dessa balança comercial turística, metas relacionadas à contribuição do setor, à ampliação da contribuição do setor na geração de riqueza nacional, ampliação do PIB do turismo para o PIB geral do Brasil, metas relacionadas ao número de emprego no setor do turismo. O turismo hoje, apesar de todas as dificuldades que vivemos nos últimos anos, ainda é o setor que mais gera emprego no país, ficando atrás apenas da construção civil, mas com um diferencial. No turismo, nós defendemos que é um emprego de melhor qualidade, é um emprego mais democrático, espraiado em todo o território nacional. Mais de 50% dos empregos gerados no setor do turismo, que são de gerente, administrador de hotéis, chefes de cozinha, garçons, a maioria desses empregos, mais de 50%, são do sexo feminino. E nós temos aqui uma estratégia em conjunto com o Fonatur, que é o Fórum Nacional de Secretários de Turismo, com o governo dos estados, com as prefeituras, especialmente com aqueles que mais entendem, mais conhecem de turismo, que é o nosso trade turismo, turístico, a iniciativa privada que atua no setor.
Perfeito. Ministro do Turismo, Celso Sabino, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Mariana. Uma ótima noite a todos e um excelente jornal a todos que nos ouvem aqui na Voz do Brasil.
Começou hoje mais uma fase do programa Desenrola Brasil.
Pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único devem acessar uma plataforma para quitar as dívidas com descontos de até 96%.
Para saber mais sobre como vai funcionar essa plataforma do Desenrola Brasil, a gente conversou mais cedo com a repórter Lorena Pacheco. Vamos ouvir. Para começar, Lorena, para quem é destinada essa fase do Desenrola?
Mariana, essa fase é para quem ganha até 2 salários mínimos ou para quem esteja inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. Além disso, essa pessoa tem que possuir dívidas de até R$5.000 ou entre R$5.000 e R$20.000. Segundo o Ministério da Fazenda, 32 milhões de pessoas estão aptas a renegociar suas dívidas pelo programa. Dessas, 21 milhões recebem 2 salários mínimos de renda ou estão inscritas no Cadastro Único.
E que tipo de dívida pode ser renegociada?
Luciano, o programa serve para renegociação de dívidas bancárias e também não bancárias, como conta de luz, água e carnê de lojas e escolas.
E quem está nessa situação e quer renegociar a dívida, o que que deve fazer?
Mariano, interessado em pagar a dívida e limpar o nome, entra na página do Desenrola Brasil na internet, desenrola.gov.br. Lá ele verá no espaço Minhas Dívidas todas as dívidas que participam do programa. Ele escolhe a dívida que aparece na tela e em seguida o banco por onde quer fazer o financiamento. O próximo passo é definir a data de vencimento da primeira parcela e em seguida o melhor tipo de financiamento, por prazo ou por valor da parcela. As dívidas de até R$5.000 podem ser renegociadas à vista ou parceladas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Nessa parte, Mariana, a plataforma permite que a pessoa simule a negociação. Em seguida, o usuário confirma os dados pessoais e a proposta é enviada ao banco de escolha para análise. Após a aprovação dessa análise, o devedor pode entrar de novo no portal e escolher a forma de pagamento mensal, por Pix, boleto bancário ou débito automático. Se aceitar os termos, o sistema GovBR faz a assinatura digital do contrato e a negociação está concluída.
De quanto é o desconto oferecido, Lorena?
Luciano, o desconto médio atingido foi de 83%. Segundo o Ministério da Fazenda, isso dá R$126 bilhões em descontos.
E como é que se chegou a esses valores?
O Ministério da Fazenda realizou no mês passado um leilão com empresas que têm dinheiro para receber de pessoas com dívidas. Durante esse leilão, 654 empresas ofereceram descontos para quitar esses débitos.
E o que é preciso para se ter acesso ao portal do Desenrola?
É necessário ter uma conta no portal gov.br, nível ouro ou prata. Para quem ainda não tem esse tipo de conta, na parte de perguntas frequentes lá no portal tem todas as explicações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o programa dá autonomia para o devedor, porque ele não é obrigado a pagar todas as dívidas que aparecem na plataforma do Desenrola Brasil.
Olha, como todo crédito negativado numa plataforma de proteção ao crédito, a pessoa tem que reconhecer aquela dívida, né? Ela pode, inclusive, escolher quais as dívidas que ela vai renegociar e quais não. Ela não é obrigada a aceitar o pacote ali de dívidas que estão atribuídas àquele CPF. Eu posso, na plataforma, dizer, ó, desses quatro itens, eu reconheço 3. Esse outro eu não reconheço, não vou renegociar nem com desconto, porque eu não reconheço a dívida, entendeu?
Agora, Lorena, tem prazo para o devedor fazer esse acesso no portal do Desenrola?
Mariana, quem optar por renegociar a dívida entra numa fila. A prioridade é para quem ganha até 2 salários mínimos ou para quem esteja inscrito no Cadastro Único e possui dívidas de até R$5.000. Esse perfil e este valor de dívida contam com garantia do governo. Nesse caso, a fila é organizada pela ordem dos maiores descontos que foram ofertados pelos credores no leilão do Desenrola. A pessoa que está nessa fila tem até 20 dias para utilizar a oferta com a opção de parcelamento. Depois desses 20 dias, o beneficiário ainda vai poder entrar no portal do Desenrola e optar pelo pagamento à vista, mas o parcelamento será oferecido para outras pessoas. E essa fase vai até 31 de dezembro deste ano.
E para quem vai pagar à vista?
Nesse caso, Luciano, as dívidas que antes dos descontos tinham valor entre R$ 5.000 e R$ 20.000 poderão ser pagas à vista, na plataforma, com desconto oferecido pelo credor. Para esse público, não há garantia do governo. Então, por exemplo, se eu tiver uma dívida de R$ 3.000 e meu credor me oferecer um desconto de 70%, ela vai aparecer com o valor de R$ 900 a pagar na plataforma.
Tá certo. Obrigada, Lorena Pacheco, pelas informações sobre o programa Desenrola Brasil.
O governo do Brasil fará ao longo desta semana a maior operação da história para a repatriação de brasileiros.
Pelo menos 1.700 cidadãos já procuraram as autoridades brasileiras para pedir ajuda para retornar ao país depois que a guerra contra o grupo palestino Hamas começou em Israel.
No último sábado, o grupo fez um ataque a partir da faixa de Gaza, matando e sequestrando civis israelenses.
A partir de então, o governo de Israel tem respondido com bombardeios a Gaza e anunciou ter entrado em guerra.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 3 brasileiros estão desaparecidos após os ataques.
Uma aeronave da Força Aérea Brasileira com capacidade para 210 passageiros já está a caminho de Tel Aviv.
Uma segunda aeronave do mesmo modelo seguiu esta tarde também para a Itália para dar continuidade à operação.
A primeira aeronave da FAB, enviada para resgatar brasileiros em Israel, deve chegar ao Brasil na madrugada de quarta-feira. A estimativa do Ministério das Relações Exteriores é que 14 mil brasileiros vivam hoje em Israel e 6 mil na Palestina. Pelo menos 60 moram na cidade israelense de Ascalão e em outros locais considerados críticos e estão sendo monitorados pela embaixada em Tel Aviv. Até o momento, segundo o Itamaraty, 3 brasileiros estão desaparecidos e 1 ficou ferido. E 1.700 pessoas manifestaram interesse em voltar para o país. Com a coordenação do Ministério da Defesa e da Força Aérea Brasileira, o governo preparou uma estratégia para a retirada dos cidadãos do Brasil da zona de conflito. Nesse domingo, ao lado do ministro da Defesa, José Múcio, o brigadeiro Marcelo Damasceno, da FAB, explicou como será essa mobilização.
Nós estamos em contato em todas as embaixadas da região, né? Temos lá o Egito, a Jordânia, o próprio Israel, e essas coordenações estão sendo feitas para que nós possamos trazer todos os nossos brasileiros que estão na região, aqueles que logicamente desejarem. Estamos levando também equipes de médicos, psicólogos, para cooperar nesse translado.
A escalada de tensão começou no sábado, depois que o grupo extremista armado Hamas lançou foguetes contra Israel a partir da faixa de Gaza e invadiu o território israelita, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. Israel revidou os ataques e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou o estado de guerra. O governo brasileiro montou no Itamaraty uma estrutura para acompanhar a situação dos brasileiros na região. O plantão consular geral do Itamaraty, aqui no Brasil, pode ser contatado por meio do telefone 61 98260-0610. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o comando da aeronáutica confirmou esta tarde que o primeiro voo trazendo brasileiros chega ao Brasil na quarta-feira, a 1h, em Brasília.
Nesta primeira fase serão feitos 5 voos, sendo 1 por dia até sábado, que trarão ao todo 900 cidadãos brasileiros.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a prioridade será para residentes no Brasil que não tenham passagem aérea para sair em voos comerciais que ainda estejam operando no aeroporto de Tel Aviv, capital de Israel.
O comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno, disse que outras fases da operação poderão ocorrer para trazer todos que queiram voltar ao Brasil.
Damasceno detalhou que o governo também estuda formas de trazer os brasileiros que estão na região da faixa de Gaza e na Cisjordânia, territórios palestinos, cujas fronteiras com Israel estão fechadas nesse momento.
Estamos também na expectativa de fazer a busca aos brasileiros das demais localidades, as mais conhecidas de Cisjordânia e faixa de Gaza. Há uma análise sobre qual a dificuldade da saída desses locais. Estamos também analisando pousos dos países da região, com as nossas embaixadas também. E podemos falar aqui do Egito, da Jordânia e do Líbano, né? Pela facilidade e pela distância. Mas a nossa ideia é que a operação atinja a totalidade daqueles que desejam regressar. É essa que nós temos como objetivo.
Segundo o Itamaraty, o escritório de representação do Brasil em Ramala, na Palestina, está em contato com os brasileiros que estão na faixa de Gaza e estuda um plano de saída da região em coordenação com a Embaixada do Brasil em Cairo, no Egito.
Mais um estado terá reforço financeiro para as ações em segurança pública.
Hoje foi a vez do Mato Grosso receber a comitiva do governo federal, que anunciou mais de R$87 milhões para aplicar nessa área.
Os recursos estão sendo liberados por meio do PRONACE2, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
O PRONACE2 prioriza a atuação em territórios mais vulneráveis, o combate ao racismo e à violência de gênero.
Por isso, está previsto um investimento de R$16 milhões para a construção de uma Casa da Mulher Brasileira em Cuiabá para apoiar as vítimas de violência.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou a importância da proteção às mulheres e a atuação integrada com os estados em segurança pública.
O feminicídio é um crime que nós temos que colocar como meta a erradicação, porque a morte de uma mulher é a morte de uma família e nada justifica isto. Nós temos feito parceria com todos os estados. Nós entregamos hoje viaturas para as delegacias da mulher, para as patrulhas Maria da Penha também.
Ampliar conhecimentos, expandir possibilidades, encorajar sonhos.
São alguns dos efeitos que os livros têm na vida das crianças.
Para estimular e democratizar o gosto pela literatura brasileira infantil, foi criado há 13 anos o projeto Lê Pra Mim.
São encontros literários em que artistas e convidados leem diferentes tipos de histórias para crianças de escolas públicas.
O projeto chegou hoje a Brasília e segue até quarta-feira no Museu dos Correios.
Um espaço de leitura onde um grupo de crianças acomodadas em almofadas em formato de livros viajam por mundos distantes sem sair do lugar. São histórias e mais histórias.
Na rua, o menino ainda estava assustado, olhava para todo lado porque estava escuro. A mãe mostrou as estrelas. Quem já viu as estrelas aqui?
Para estimular cada vez mais o gosto pela literatura brasileira infantil, os Correios, em parceria com o Ministério da Cultura, apresentam o projeto Lê Pra Mim. Os encontros literários são realizados em todo o país com a participação de artistas e personalidades. Esta semana em Brasília, alunos de escolas públicas ouviram histórias contadas pelo ator e diretor brasileiro Paulo Betti.
Era uma vez uma cidade onde moravam muitas vontades. Elas nasciam em um lugar escuro e silencioso e viviam por meses, anos, dentro das funções.
Ele fala da importância de estimular a leitura desde cedo.
Você acrescenta mais uma vida à sua história. Você aumenta a sua amplidão emocional, de compreensão humana. Enfim, tudo abre muito, né?
A história contada por Paulo Betti agradou em cheio alunos do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília, como João Vitor Gonçalves, de 9 anos.
Se você querer ser médico, por exemplo, tem que ler bastante. Nossa vida sem ler não é vida.
Também participaram do projeto nesta segunda-feira em Brasília, o jornalista Fábio William, a escritora Gisele Gama e a atriz Suzy Rego. Esta edição do programa Lê Pra Mim, do Museu dos Correios em Brasília, faz parte das comemorações dos 360 anos de fundação da empresa. O gerente do espaço, Gedalias Inácio de Araújo, destaca a importância da parceria.
Certeza de que a semente foi plantada e de que realmente a gente vai colher esses frutos aí como bons leitores aí para o futuro. Como nós estamos em todas as localidades, nós recebemos esse projeto aí que está pulverizado no país inteiro.
Ao final do encontro literário, cada criança leva um livro para casa. Desde 2010 até agosto deste ano, 30 mil livros já haviam sido doados. Nesse tempo, foram realizadas mais de 40 edições do projeto, com 36 mil crianças e 700 artistas. O evento segue até quarta-feira na capital federal. Depois, em novembro, será realizada uma nova edição em Niterói, no Rio de Janeiro. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida regras para indenização por danos causados por mineradoras no Pará.
Para o STJ, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica não tem poder de polícia para multar usinas.
Em Goiás, menina de 11 anos impedida de participar de campeonato vai ser indenizada por discriminação de gênero.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF julgou inconstitucionais os critérios de uma lei do Pará para indenizar ação monetária por danos causados ao meio ambiente pela exploração de atividades minerais.
A decisão unânime se deu em sessão virtual. Neto Costa.
A ação foi proposta pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, contra uma lei paraense que prevê como fato gerador da indenização a saída do produto das áreas da jazida, mina salina ou outros depósitos minerais. De acordo com a legislação questionada, a indenização deve ser calculada sobre o total das receitas resultantes da venda do produto, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento e antes de sua transformação industrial. Ao analisar o processo, o plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou a norma por entender que o fato gerador se confunde com o da compensação financeira prevista na Constituição Federal.
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica não pode multar empresas associadas por descumprimento contratual.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
A CCEE ajuizou ação de cobrança contra uma usina que não pagou multa por descumprimento do contrato de comercialização de energia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve sentença que condenou a empresa a pagar mais de 365 milhões de reais. Já a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da usina, considerando que, além de a CCEE não integrar a administração pública direta nem indireta, não há lei que autorize expressamente a entidade a exercer função sancionatória. A relatoria foi do ministro Gurgel de Faria.
Vínculo de emprego é reconhecido entre plataforma e ciclista entregador de alimentos.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
O colegiado verificou que havia todos os requisitos característicos da relação de emprego. Assim, reconheceu vínculo empregatício entre um ciclista entregador de alimentos de aplicativos em São José dos Pinhais, no Paraná, e a Uber do Brasil Tecnologia. Com a decisão, o processo vai retornar ao primeiro grau para julgar os pedidos do trabalhador.
Começou nesta segunda-feira a primeira semana de pré-inspeção do código-fonte da urna eletrônica.
A atividade é realizada no edifício sede do TSE e conta com as participações ou a participação de 13 pessoas dos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Distrito Federal. Guilherme Glória.
Até sexta-feira, os investigadores irão analisar o conjunto de comandos existentes na urna. A segunda semana de análise está agendada de 16 a 20 de outubro, quando outros 21 pré-inscritos farão a inspeção. As informações obtidas nessa fase podem ser usadas nos planos de testes apresentados à comissão reguladora do evento. O teste da urna é uma das etapas de auditoria do sistema eletrônico de votação. Este ano vai acontecer de 27 de novembro a 1º de dezembro. As ações fazem parte do ciclo de transparência democrática para as eleições de 2024.
O Tribunal de Justiça de Goiás condenou a Confederação Brasileira de Futebol de Salão a pagar R$10 mil de indenização a uma atleta de 11 anos que foi impedida de participar de um campeonato de futsal porque não havia time misto, nem a opção de inscrição no time formado apenas por meninas.
A menina precisou acionar a justiça para poder participar da competição.
A relatoria do processo identificou o dano moral sofrido pela autora da ação devido ao sofrimento resultante da condição de gênero.
Segundo a decisão, não existindo a disponibilidade de times mistos na faixa etária entre 7 e 14 anos, as meninas estariam impedidas de competirem até uma determinada idade. de prática que estimula um cenário de desigualdade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores defendem solução pacífica para conflito no Oriente Médio. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, ministro do Trabalho critica terceirização de mão de obra. Paim destaca a eleição do primeiro escritor indígena para a Academia Brasileira de Letras. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um apelo para que a comunidade internacional busque uma solução justa e pacífica para o conflito envolvendo Israel e o grupo islâmico armado, Hamas. A bandeira de Israel foi projetada na cúpula do prédio do Congresso Nacional em homenagem às vítimas dos ataques do último sábado. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera urgente a comunidade internacional evitar uma escalada de violência no Oriente Médio após ataques a Israel pelo grupo islâmico armado Hamas, que deixou 1.200 pessoas mortas. Pelo menos 100 foram sequestradas pelos terroristas e 3 brasileiros estão desaparecidos. Pacheco declarou que o mundo não pode fechar os olhos para a violação de princípios fundamentais e, ao prestar condolências, reafirmou o desejo pelo fim do conflito e a busca por uma solução justa, pacífica e duradoura para a região. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou o papel do Brasil em busca da paz.
O Brasil sempre reconheceu a existência de 2 estados, mas é importante que, dentro daquilo que são os nossos princípios de não intervenção, de acatar a soberania das nações e, principalmente, a autodeterminação dos povos, da gente buscar uma solução pacífica para esse conflito.
Nesse domingo, a bandeira de Israel foi projetada na cúpula do Senado, num gesto de solidariedade e de homenagem às vítimas. Apesar de manifestar preocupação com a entrada de outros países neste conflito, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, considera que Israel vai retomar o controle da situação.
Israel está no direito de se defender. Israel foi atacada de forma muito covarde e de forma muito surpresa também. Vamos torcer para que isso não aumente.
Esse conflito vem desde a criação de Israel em 1948. A faixa de Gaza, situada entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, abriga 2.300.000 pessoas e sofre bloqueios de Israel. Segundo especialistas, a solução para este conflito, que é territorial, político e religioso, seria a criação do Estado palestino.
A Comissão de Direitos Humanos ouviu em audiência pública nesta segunda-feira o ministro do Trabalho. Luiz Marinho disse que até o final do ano, 2 milhões de novos empregos serão criados no país. Repórter César Mendes.
Reconstruir as estruturas e as políticas públicas do Ministério do Trabalho são as prioridades de Luiz Marinho. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, ele disse que considera fundamental recompor as perdas salariais dos últimos anos para a redução da fome e da pobreza. Luiz Marinho criticou a lei de terceirização da mão de obra, aprovada pelo Congresso em 2017.
Ela induziu um processo de achatamento das remunerações. E isso levou a uma situação dramática, porque a depender da qualidade dos contratos, lá na ponta está dando trabalho análogo à escravidão.
Luiz Marinho também criticou a lei do saque aniversário do FGTS, porque proíbe a retirada do dinheiro nos casos de demissão. E anunciou que o governo vai encaminhar ao Congresso uma proposta para corrigir esse problema. Ao citar a criação de 1.388.000 empregos formais nos primeiros 8 meses de governo, o ministro garantiu que até o final do ano esse número vai chegar a 2 milhões. Autor do requerimento da audiência pública, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou as propostas de Luiz Marinho.
Sua exposição aqui, para mim, foi brilhante, mostra uma visão moderna da relação capital e trabalho.
Os senadores devem votar em plenário nesta semana o projeto que trata da retomada de obras paralisadas nas áreas de educação e saúde. Pelo texto, o Estado ou município que concluir a obra por conta própria poderá pedir o ressarcimento das despesas efetuadas. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, destacou a importância da aprovação desse projeto.
Primeiro é o seguinte, nós temos que retomar o conjunto de obras que foram deixadas, sobretudo pelo governo anterior, e que não foram prontas. Para retomar o financiamento da educação e da saúde, já que dispositivos da saúde constaram nessa proposta, é necessário e fundamental a aprovação dessa matéria.
As comissões também devem se reunir nesta semana para votar projetos ou realizar audiências públicas. Na pauta, a proposta que inclui a proteção a presos LGBTQIA+, a que prevê o fim da saída temporária de detentos, a que trata do melhor uso da água e a que cria o Estatuto da População de Rua. Nas audiências públicas, os senadores vão debater a reciclagem de plástico, a dívida pública e o quadro fiscal brasileiro. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, o projeto que cria medidas de proteção à população LGBTQIA+, encarcerada, pode ser votado na Comissão de Segurança Pública terça-feira. A proposta prevê construção ou adaptação de celas, alas e galerias prisionais específicas para esses presos. O relator, senador Otto Alencar, do PSD baiano, defendeu a proposta.
A iniciativa de humanizar presídios é um dever do Estado brasileiro, não estando cumprido há muito tempo. E é uma situação realmente dolorosa. O sofrimento é praticamente uma tragédia que se abate sobre as pessoas que são discriminadas.
Também está na pauta da Comissão de Segurança Pública o fim da saída temporária de presos. Na quarta, a Comissão de Meio Ambiente votará o uso da água de menor qualidade e a de direitos humanos, a criação do Estatuto da População em Situação de Rua. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais debate regras para a economia circular do plástico.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, defendeu que as autoridades se mobilizem para combater o tráfico humano. Além de destruir famílias, esse crime prejudica especialmente meninos e meninas, que deixam de viver sua infância e são exploradas das mais terríveis formas, alertou Marcos Duval.
Desde já aviso, não é uma luta fácil. No mundo inteiro, essas redes de tráfico humano envolvem grandes poderes econômicos para defenderem os seus modos operantes.
Já o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, pediu que o Supremo Tribunal Federal tenha sensibilidade no julgamento de uma ação movida pela União Nacional das Instituições de Autogestão de Saúde contra a lei que garantiu aos brasileiros a oferta, pelos planos privados, de exames e de tratamento de saúde não inseridos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. De acordo com o senador, o julgamento dessa ação deve começar no STF nos próximos dias. Romário lembrou que a lei que garantiu esse direito foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, depois de muito apoio da sociedade, apesar de contrariar o interesse de entidades que, segundo ele, estão mais preocupadas com o lucro do que com a vida das pessoas.
São milhares de cidadãos que precisam que a lei os ampare em um momento de fragilidade, como precisa de um tratamento de saúde quando a sua vida está em jogo.
A Academia Brasileira de Letras elegeu o primeiro escritor indígena da história. Ailton Krenak vai assumir a cadeira ocupada por José Murilo de Carvalho. Repórter Pedro Pincer.
Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, o escritor e ativista ambiental Ailton Krenak vai ocupar a cadeira de número 5, que pertenceu a José Murilo de Carvalho, morto em agosto, e Raquel de Queiroz. Nascido em Itabirinha, em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce, Krenak participou da criação da União das Nações Indígenas, primeiro movimento de expressão nacional que enfrentou resistência da ditadura militar e teve papel decisivo na Assembleia Constituinte.
Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT gaúcho, destacou o simbolismo da eleição de Krenak para a ABL.
A eleição do Ailton Krenak para a Academia Brasileira de Letras é uma repagação histórica e reafirma o compromisso com a representatividade.
Autor de livros como O Amanhã Não Está à Venda e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak já teve obras traduzidas em 13 países.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Aprovada a criação de policiamento para enfrentar violência contra mulheres.
Atendimento adequado para mulheres na menopausa é debatido em audiência.
Comissão aprova prisão para quem retirar preservativo sem consentimento.
Boa noite. Proposição aprovada por comissão prevê pena de prisão a quem retirar preservativo sem o consentimento do parceiro. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inclui no Código Penal o crime de remover propositalmente a camisinha no ato sexual sem o consentimento do parceiro. A prática é conhecida como stealthing, que em inglês significa furtivo. De acordo com o texto aprovado, remover sem o conhecimento ou consentimento da outra pessoa o preservativo antes ou durante o ato sexual terá pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. A médica de família Luísa Cadioli atua no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, uma organização focada na saúde das mulheres sob uma perspectiva humanizada. Segundo ela, é comum que mulheres compareçam ao consultório ou ao coletivo relatando a prática da retirada da camisinha sem consentimento. A médica afirma que as vítimas se sentem violadas em diversos níveis e ressalta que a prática aumenta o risco de infecções sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada.
Lembrando que a gente está num país em que o aborto é crime, e isso revela, né, essa prática revela esse desequilíbrio de poder na relação e como as consequências ruins de uma relação sexual, né, que deveria ser só prazerosa, mas que pode ter consequências, as consequências ruins normalmente recaem para as mulheres cisgênero, né? A gente está falando de mulheres cis aqui, mas enfim, para as pessoas que engravidam. E não só, né? As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são mais graves nas pessoas que têm útero.
Luísa Cadioli também afirma que o projeto que prevê penas para a conduta coloca um holofote sobre um problema que é minimizado. Por outro lado, a médica diz que apenas uma política punitivista não é suficiente. É preciso trabalhar com educação em saúde e reflexão da masculinidade, entre outros itens. O relator da proposta na comissão, o deputado Felipe Francischini, do União do Paraná, tratou de uma outra questão: como provar o crime, já que a prática costuma acontecer entre quatro paredes.
É um crime que já está previsto na legislação de outros países, principalmente vem do direito inglês. Lá na Inglaterra, eles já fazem um amplo debate sobre isso. Eu sei que alguns que criticam o projeto não criticam, na verdade, a criminalização da conduta, mas criticam como que aconteceria o meio de prova perante o juiz que vai julgar o caso. Mas nós sabemos que a legislação penal, ela prevê os crimes, mas é no caso concreto que isso vai ser averiguado.
Felipe Francischini também citou pesquisa de março de 2018, conduzida pelo professor Pedro Pulzato Peruso, pesquisador da Faculdade de Direito da PUC Campinas, com o objetivo de investigar o fenômeno do stealthing no Brasil. O estudo contou com a participação de 279 mulheres de orientações sexuais, classes sociais e raças diversas. De acordo com os resultados, 21% das mulheres entrevistadas reconheceram a natureza ilícita da conduta, sendo que 13,6% afirmaram saber exatamente do que se trata o termo stealthing. Além disso, 9% das entrevistadas revelaram terem sido vítimas ou terem vivenciado a retirada da camisinha sem consentimento. O projeto que prevê o crime no Código Penal ainda depende de avaliação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Política.
Deputados da oposição protestaram sobre a possibilidade de perda de parte das imagens da invasão do dia 8 de janeiro ao Ministério da Justiça. Segundo o ministro Flávio Dino, a empresa de segurança armazenou as imagens por apenas 30 dias.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, desafia o ministro da Justiça a explicar o sumiço das imagens nas comissões da Câmara. O parlamentar considera que Flávio Dino não deve temer os questionamentos se fala a verdade.
De acordo com o sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, as decisões do Supremo em favor do presidente Lula parecem ignorar as evidências de corrupção e desvios de bilhões de reais dos cofres públicos durante os governos do PT.
Sargento Gonçalves também cobra o ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo desaparecimento das filmagens das câmeras de segurança do Ministério durante os atos de 8 de janeiro.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que Flávio Dino deve ser responsabilizado por fraude processual e por obstruir provas nas investigações do dia 8 de janeiro.
Carlos Jordi também critica a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que anulou provas relacionadas ao acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, defende a Lava Jato como a operação de maior sucesso no combate à corrupção no Brasil.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança lamenta que exista uma tentativa de se reescrever a história recente do país, negando os escândalos de corrupção que teriam sido praticados pelo PT.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, considera que as condenações aos invasores do 8 de janeiro devem ser exemplares para coibir futuros ataques contra a democracia.
Tadeu Venere ressalta a importância de identificar os mandantes da invasão, em vez de tentar culpar ministros e políticos. O parlamentar sublinha os atos de violência praticados na ocasião.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, argumenta que o STF não deveria ser a corte responsável pelo julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro, porque nenhum dos invasores possui foro privilegiado.
Sóstenes Cavalcante também faz um alerta sobre a interferência do Supremo em questões legislativas, como a legalização do aborto e da maconha. Para ele, tais questões devem ser de competência dos parlamentares.
Na opinião de Márcio Correia, do MDB de Goiás, o repentino interesse do Supremo em julgar a liberação do aborto até a 12ª semana de gravidez representa uma afronta à prerrogativa legislativa do Congresso.
Além disso, Márcio Correia avalia que a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que regula o uso da maconha e o tratamento hormonal de crianças a partir dos 14 anos, é um ataque coordenado à família.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância de manter cotas de gênero e de raça no sistema eleitoral brasileiro para que toda a diversidade da sociedade seja representada de maneira mais justa e equitativa.
Reginete Bispo sugere que uma parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais seja proporcional ao número de candidaturas de mulheres e pessoas negras.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca projeto de sua autoria que permite deduções fiscais para doações a entidades de assistência social.
Professor Paulo Fernando também informa que apresentou proposta que torna mais rigorosa a punição pela violação do sigilo em processos de adoção de menores de 14 anos.
Otone de Paula, do MDB, afirma que os 20 anos de governo do grupo político de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, resultaram na queda da qualidade da educação, apesar de a cidade contar com a maior rede de ensino da América Latina.
Otone de Paula lamenta que a educação do estado do Rio de Janeiro tenha ficado na 20ª colocação no país. Ele reforça que as escolas de ensino fundamental não qualificam os alunos a ingressarem no ensino médio, perpetuando a defasagem educacional dos jovens.
Economia. Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, elogia o Plano Nacional da Igualdade Salarial, destacando a importância da medida para as mulheres brasileiras. Ela lembra que o plano é fruto da aprovação de leis sobre a equidade de gênero no mercado de trabalho, após anos de luta e reivindicações.
De acordo com Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, o programa Desenrola Brasil vai limpar o nome de milhões de brasileiros e melhorar a condição financeira de quem tem o CPF CPF bloqueado para a compra.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende juros mais baixos para quem tem acesso aos empréstimos consignados do Benefício de Prestação Continuada, o BPC.
Pompeu de Matos também comemora o reajuste de quase 39% na tabela do Imposto de Renda, aumentando o limite de isenção para quem ganha até dois salários mínimos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que as políticas públicas promovidas pelo governo, como o aumento no número de cirurgias pelo SUS e o reforço para o Fundo de Participação dos Municípios, contribuem para o fortalecimento das instituições e da democracia brasileira.
Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que, ao contrário do pessimismo da extrema-direita e dos agentes econômicos, a economia deve chegar aos 3% de crescimento este ano.
Merlong Solano atribui a melhoria na economia à aprovação da PEC da transição, do marco fiscal e da reforma tributária pelos deputados.
Bongás, do PT, destaca os esforços do governo federal para dar suporte à reconstrução econômica do Rio Grande do Sul após a tragédia climática.
Bongás também atribui o crescimento do PIB acima do esperado às políticas implementadas pelo governo Lula. O deputado está otimista em relação à diminuição dos custos básicos para a população.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou a criação de um serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra mulheres. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes sobre a medida, também conhecida como Patrulhas Maria da Penha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite aos governos federal, estaduais e municipais criar e promover serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra as mulheres. Segundo a proposta, esse serviço fará visitas periódicas às casas de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O objetivo é verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas e reprimir eventuais atos de violência. Entre as medidas de proteção previstas pela Lei Maria da Penha estão suspender o porte de armas, afastar o autor do crime do local de convivência com a ofendida e proibir que ele se aproxime da vítima ou de seus familiares. Relatora da proposta na comissão, a deputada licenciada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, explicou que o objetivo é nacionalizar o programa Patrulha Maria da Penha, que já existe em algumas cidades.
Já acontece a Patrulha Maria da Penha em alguns municípios, em alguns estados, através das guardas municipais e também das polícias militares. Em vários estados, tem-se a Patrulha Maria da Penha já atuando nessa questão da garantia da não violência contra a mulher, não violência doméstica contra a mulher, quando ela já tem aí medida protetiva ou alguma ação judicial.
Segundo o texto aprovado, as ações de acompanhamento das mulheres deverão ser executadas pelos órgãos de segurança pública dos estados e as guardas municipais também poderão integrar o serviço. O projeto, que permite criar serviço de policiamento especializado em enfrentar a violência contra as mulheres, vai ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Meio Ambiente.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, faz uma conexão entre o aumento dos desastres naturais e as mudanças climáticas do planeta.
Segundo Chico Alencar, o aquecimento global é uma realidade inegável. O deputado reforça a necessidade de ações coletivas e responsabilidade para proteger o meio ambiente e promover o bem-estar humano.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, destaca a importância da implementação de políticas de transição energética no Brasil, não só para o meio ambiente, mas também para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país.
Raymond também relata que, após o desmonte do antigo Comperge pelo governo federal anterior, o novo governo busca revitalizar o polo petroquímico da Petrobras.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Saúde. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, demonstra preocupação com o aumento do uso de cigarros eletrônicos. O parlamentar alerta que esses aparelhos contêm substâncias tóxicas, incluindo a nicotina, que é psicoativa e altamente viciante, podendo levar a problemas graves de saúde.
Flávio Nogueira sustenta que programas anti-tabagismo evitam futuros custos elevados com o tratamento de pacientes.
A comissão da Câmara discutiu atendimento adequado para mulheres na menopausa. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
Atualmente, cerca de 35 milhões de brasileiras estão entre o climatério e a menopausa. Mesmo representando um terço da população, essas mulheres não têm acesso à informação sobre essa fase da vida e apenas a metade faz algum tipo de tratamento. Para além do desconforto causado pelos sintomas, como ondas de calor, depressão, irritabilidade, insônia e perda da libido, a redução na produção de hormônios deixa as mulheres mais expostas a problemas cardíacos, diabetes e osteoporose. Para melhorar a qualidade de vida durante essa fase, as mulheres têm que ter acesso à informação e a um tratamento adequado já na atenção primária à saúde. Isso é o que prevê o projeto que está sendo analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A relatora da proposta na comissão, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, sugeriu a realização de uma audiência pública com representantes do governo, dos médicos e da sociedade civil. O texto prevê a criação de programa de atenção às mulheres na menopausa e no climatério.
É necessário debater a promoção da saúde da mulher para este ciclo da vida, buscando criar políticas públicas efetivas que melhorem a qualidade de vida dessas mulheres.
A representante do Ministério da Saúde, Débora Siqueira, afirmou que com o envelhecimento da população, o Ministério está desenvolvendo um eixo de atuação para o climatério e a menopausa, inclusive com um estudo para a introdução de novos medicamentos e de tratamentos alternativos, no caso de contraindicação para a terapia de reposição hormonal.
O Ministério da Saúde trabalha em parceria com algumas instituições para avaliação e condução de pesquisas clínicas com avaliação de segurança e eficácia de hormônios. Com relação às práticas integrativas e complementares, também estamos trabalhando em especial com a fitoterapia. Atualmente, pela Rename e pelo SUS, o que nós temos de oferta é a isoflavona, mas podemos trabalhar também pensando em inclusão de novos medicamentos fitoterápicos para além das ações em fitoterapia. A PIX também faz outras ofertas, como acupuntura e outros tipos de acompanhamento que podem ajudar durante o período do climatério.
A endocrinologista especializada em climatério, Ana Priscila Sódia, destacou que 80% das mulheres têm os sintomas do climatério, mas apenas 15% delas fazem tratamento. Ela lembrou que a falta de hormônios característica dessa fase dobra os riscos de infarto e AVC.
As mulheres que fazem reposição hormonal têm redução de risco. Então, tem uma redução de risco de AVC, tem uma redução de risco de mortalidade geral, de câncer de intestino, de fraturas ósseas, chegando a uma diminuição de 26% de redução de risco de diabetes.
A fundadora da Associação Menopausa Feliz, Adriana Ferreira, afirmou que as iniciativas para as mulheres nessa fase da vida não saíram do papel, o que leva a muitos diagnósticos e tratamentos inadequados pela falta de informação também por parte dos médicos.
Em 2008, o Ministério da Saúde também, junto com seu corpo técnico, eles criaram um manual de atenção à saúde do climatério. São uma série de diretrizes que foram criadas por mulheres, movimentos sociais, que participaram dessa construção, muito bem desenhada à época. Infelizmente, hoje ele já está ultrapassado. Mas por que que ele está ultrapassado? Não é por falta de competência do Ministério, é porque a ciência está evoluindo muito rápido.
Adriana Ferreira destacou que 18 estados discutem atualmente políticas públicas de atenção às mulheres no climatério e na menopausa. Ela sugeriu a adoção de um Dia Nacional de Conscientização sobre a Menopausa para informar e acabar com o tabu que envolve essa fase da vida. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Na semana passada, o Tribunal de Contas da União homenageou 5 personalidades brasileiras com o Grande Colar do Mérito. A condecoração contempla pessoas ou instituições que se destacaram por feitos excepcionais ou por contribuírem com o controle externo. Na edição deste ano, receberam colar o ministro emérito do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o artista plástico Jair do Marinho, o jornalista Jânio de Freitas e os médicos Roberto Calil Filho e Márcia Cruz. A instituição homenageada foi a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A premiação foi criada em 2003 e a escolha dos nomes é feita em sessão especial do TCU pelo Conselho do Grande Colar. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.